Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de É da Coisa. Hoje o som está saindo aí, né?
Normal, tudo certo.
Ah, normal. Como é que é? Fala normal de novo.
Normal. Normal
de novo. Fala normal de novo pro povo do Rio de Janeiro perceber como é que se fala em São Paulo. Tá saindo som aí, né, Bob?
Normal.
Milhões de pessoas acompanham. Em dois cordas a gente fala normal também. É normal. Normal. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Acertei, valeu, Beni. É isso aí, boa noite, valeu, Beni.
Boa noite.
Bob, já dei boa noite. Então. Ai, Braga Neto está chateado. Está chateado, ministro da Defesa. Só queria ajudar o Brasil. Ali, dar um golpezinho, uma coisa tranquila, leve, Bob Furuia. Impedir o Congresso de votar.
Né?
É.
Hoje é sexta-feira.
Porque, afinal de contas, segundo o artigo 142, nós garantimos os poderes. Bom, se nós garantimos os poderes, então a gente pode dizer o que eles podem fazer e o que não podem. Entendeu, Bob Ben?
Uhum.
É isso. Né? Você dá as Forças Armadas, como elas têm, aliás, o papel no mundo inteiro de garantir os poderes constituídos. Por quê? Porque a sociedade civil escolhe um pedaço da sociedade e lhe dá armas, a sociedade civil, dá armas para essas pessoas, põe um uniforme para que elas sejam identificadas e elas respondem pela segurança do Estado, como instituições do Estado, principalmente contra invasões estrangeiras. E, excepcionalmente, no caso de a democracia estar em perigo, com a concordância dos poderes da República, elas também atuam. Mas sob a supervisão do poder político. Não são entes que tutelam a democracia. Não são e não podem ser. Não obstante, alguns assim se sentem. Sabe quem mandou a real ontem sobre esse negócio? O general Mourão. General Mourão ontem. Olha aqui, eu, quando a pessoa diz coisa com coisa, eu aplaudo. Ontem ele dando uma entrevista, porque você sabe, né, Bob Furuia, o meu titular, o meu presidente, ele não gosta muito de mim, eu sou Mourão, agora eu não sei imitar o Mourão, eu tenho um amigo que imita perfeitamente. Outro dia me ligou e disse que num número que eu não reconheci, falou que era Mourão, eu por alguns segundos não imitei. Que é um famoso imitador, que é jornalista. Como meu presidente não me dá bola, Bob Furuia, eu fico meio magoado. Eu ficando meio magoado, eu começo a falar coisas que fazem sentido.
Sim.
Só para deixar meu presidente bravo. Entendeu? Porque como meu presidente só vive dizendo coisas que não fazem sentido, eu, na condição de vice, resolvi falar coisas que fazem sentido. E ontem, o Mourão, todo simpaticão ali, ele tá assim. Sabe que o Mourão com imprensa ele é todo assim, né? Todo tiozão. Uhum. E aí, tal. E a jornalista, ah, vai ter eleição. Mas claro que vai ter eleição, gente. Isso aqui não é uma república de banana. Mas a frase dele foi maior. Ele falou, esse negócio aí é gente que não percebeu que o Brasil mudou. O Brasil é uma sociedade complexa. Tem gente ainda com uma visão de 50, 60 anos atrás. É claro que ele estava se referindo à turma do golpe de 64 ainda. O nosso Braga Neto, nosso não, deles, né? O Braga Neto, ministro da Defesa, tadinho, ele está com alguns ataques assim de passadismo doentio. Está achando que ainda está em 64. Já em 64 houve relutância para dar o golpe. O próprio Castelo Branco chegou a ser crítico daqueles que ficavam pedindo o golpe. Se referindo às vivandeiras que iam aos bivaques bulir com os granadeiros, vale o Beni. As vivandeiras que iam aos bivaques bulir com os granadeiros. O que, que é bivaque? Acampamento militar, área militar, bulir com os granadeiros. E ali, mexer com os soldados. Por que chamava de vivandeira? Vivandeira em Roma eram aquelas mulheres que acompanhavam, vale o bem, as tropas para lhes fornecer comida e comida.
Cultural.
Entendi.
Não preciso repetir, que você entendeu já de primeira. Então, é essa gente que adora um soldado. Adora um soldado. Vê um coturno, começa a ter... dá aquela comichão, assim. Ai, que coturno bonito. Ai, que uniforme gostoso. Entendeu? E tem gente que é assim, doidinha por um milico. Inclusive, tem um monte de falso liberal brasileiro, né? É, com estatura moral, entre outras, muito diminuta, né? Que não vê a hora de um milico dando ordem, porque tá afim de receber ordem de milico. Vai se tratar, meu filho. Vai procurar psicanalista para saber que mal o aflige. Quer dizer, você já sabe, no fundo, né? É? Querendo dar uma vivandeira. Então, em 64, já era ruim, já era difícil. O Castelo demorou até aderir, mas depois, quando aderiu também, aí foi, mandou brasa. Comandou o golpe. E depois foi golpeado pelo golpe, na prática. Né? Porque é assim. Você rompe a democracia, Bob Furui, aí não vale, mais lei, não vale mais regra. Se não vale mais regra, se você transgride uma regra que existe, por que você não vai transgredir as que não existem? Aí, quem pode mais chora menos. É por isso que todos os golpes engolem os golpistas depois. Carlos Lacerda foi um golpista em 64. Aí, 64 fez o quê? Com ele, caçou ele. Então, isso acontece. Você apoia os autoritários, apoia a turma de farda, que quer tomar o poder. Aí, a turma de farda quer tomar o poder, toma o poder, acha que o país é um quartel. Né? Cuidado, hein, Bolsonaro. Se o golpe desse certo, você seria um candidato à cassação pelos milicos. Você, seus filhos. Né? Aconteceu em 64, nos desdobramentos de 64. Os golpistas foram caçados depois, alguns deles. Então aí o general mandou a boa. Isso é coisa de gente que está com a cabeça lá atrás. Eu lembrei hoje de manhã, aqui na Band News FM, um troço impressionante. Veja só, o ano que vem nós vamos ter eleição. Vamos ter eleição. Com urna eletrônica. Serão, vale o bem, 33 Sim. anos de eleições diretas. Uhum. Você já tinha nascido?
Não.
Não. Aí, tá vendo? Vai embora, eu não quero mais falar com vocês. Eu só quero falar com gente que tinha nascido quando eu estava na militância política. Ah, por favor, alô, Band News FM, tem adultos aí? A gente vai ficando velho, vai ficando isolado, uma Furui, uma coisa.
É, eu não tinha nascido também não, viu?
Vai, Bob Furui, você estava comigo na
militância. Eu não estou nessa.
Ô, Bob, a gente foi junto no começo das diretas em 83, não foi?
Tô inteiraço, né?
84, não foi? Não, acho que não. Nossa, eu achei que a gente tava junto lá em 89, inclusive.
Ah, parecido, então com um rosto comum.
Ó, atenção, serão 33 anos de eleições diretas o ano que vem, meninos. E sabe quantos anos nós ficamos sem eleição no período anterior da ditadura? 29. Mas sem eleição mesmo, 25. Porque a eleição foi em 60, elegeram-se Jango, o Jânio, né, presidente, e o Jango vice, e as eleições ali eram descasadas. Você poderia eleger, o que é uma maluquice, né? Você pode eleger um presidente de um partido, como aconteceu? Você elege um presidente conservador e um vice progressista, né? E os dois no executivo. A chance de dar zerda é gigantesca, né? É como deu. Então você teve a eleição em 60 e a eleição seguinte estava marcada para 65. E aí a eleição foi suspensa e se instituiu a partir dali o sistema indireto. Então, na verdade, sob a ditadura, nós ficamos mesmo 25 anos sem eleição. 24 e pouco. Entenderam? Porque de 60 a 64 era uma democracia no Brasil. Meio esculhambada, mas era. Então nós já temos mais tempo de democracia do que o período da ditadura que a gente ficou sem eleição. Né? E bastaram 2 anos e 7 meses de governo Bolsonaro para que se falasse em não realizar eleições. Olha o atraso que esse cara representa para o Brasil. De 89 para cá, nunca mais ninguém falou em não ter eleição. Nunca. Nunca. O primeiro que foi falar disso foi Bolsonaro. Não é impressionante? Com tudo que há no Brasil para fazer, é verdade, também nunca morreram quase 600 mil pessoas em 1 ano e pouco, né, Bolsonaro? É um governo de ineditismos. Nunca houve tantos analfabetos, inclusive matemáticos, no poder. Isso não tem nada a ver com formação escolar. O analfabetismo principal desse governo é o político. Então vejam que em 2 anos e 7 meses, ele causa uma degeneração na política que, nas palavras do vice-presidente, nos remetem a 60 anos passados. É aceitável? É plausível? E sim, tem aí uma certa contestação. Ah, será que teria acontecido a pressão? Aconteceu. Aconteceu. Braga Neto resolveu pressionar o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Fato. Só que ele encontrou uma carne de pescoço pela frente. E não a minha simpatia, olha, a minha simpatia pelo Centrão é negativa, vai ver tudo que eu falo desses caras. Já falei e falarei. Agora eu vou insistir numa coisa. Gente do Centrão a gente tira pelo voto, é só não votar neles. Agora, se você permite que um poder se instaure pelas armas, aí ou ele fica muito tempo, ou ele só cai pelas armas. Não é mesmo? E a tendência é querer ficar muito tempo. Portanto, o Estadão fez muito bem em publicar a matéria, insisto, porque aquilo tinha acontecido, outras pessoas sabiam, não tinha como ter prova, porque esse tipo de coisa você não grava, mas ficou evidente que aconteceu, ficou evidente até na nota do Braga Neto, que fez uma nota, como ministro da Defesa, o cara que responde pelas armas, voltando a falar em voto impresso, como se isso fosse assunto dele. O senhor tem de cair fora daí. Está desmoralizado. Seu papel não é esse. O senhor não é governo. O senhor não foi eleito por ninguém. Não tem evidência nenhuma de fraude em eleição. É mentira. E aí, em razão disso, e outro efeito positivo da matéria, do Estadão, os partidos praticamente fecharam questão ali, os que contam, essa porcaria não deve passar nem na comissão especial, entende? O próprio Bolsonaro admitiu a derrota, já, né? Dizendo que, falou que não tem apoio, acusa o Luiz Roberto Barroso de ter ido ao Congresso fazer campanha contra. Ele foi chamado para falar. Ele atendeu a um convite. E atendendo a um convite, deu a sua opinião. E fez as suas considerações. Hã? E quem deu uma entrevista boa a respeito foi o Kassab, que é uma pessoa que conhece a política, gosta se ou não dele. Ele falou o seguinte, essa manifestação do general, se é que ela aconteceu, já que ele desmentiu, mas se ela aconteceu, Kassab é experiente, né? Mas se ela aconteceu, serviu para mostrar que o país está cerrando fileiras, defendendo principalmente as eleições. Essas manifestações, se verdadeiras, são um tiro no pé de quem quer implementar o voto impresso. Nada é imutável enquanto não se conclui, mas posso dizer que estou muito confiante Minha impressão é de que existe uma sinergia muito grande entre os partidos que entendem ser um sistema confiável e querem mantê-lo. Vejo a situação com bastante otimismo. Dançaram. Dançaram. E ainda se evidenciou a pressão golpista. Hã? E a propósito, os parlamentares Paulo Teixeira e Bongaços, do PT, apresentaram uma notícia crime no Supremo contra o Braga Neto. Isso irá para a Procuradoria, necessariamente, é o rito. Vai para a PGR. Vamos ver, senhor Augusto Aras, se o senhor cumpre a sua função. Essa investigação tem de ser aberta. Ah, não tem prova, não tem gravação, tem de ser aberta para saber o que as pessoas falaram. Ainda que se chegue à conclusão oficial de que afinal não aconteceu. E no entanto aconteceu. Há muito tempo há esse assanhamento. Desde aqueles tweets do general Vilas Boas em 2018, exigindo que o Supremo votasse para manter o Lula na cadeia. Quer dizer, para prender o Lula, né? Porque ele foi preso logo depois, era um habeas corpus preventivo. Isso não é papel das Forças Armadas. Não vou citar aqui de novo aquele livro, tá? Isso aqui depois agora vocês vão procurar. Não vou citar de novo aquele livro daquele conservador que já foi citado até pelo Rego Barros, general, que fala sobre o controle objetivo das Forças Armadas. Estando o governo de acordo com a Constituição, o papel de vocês é servir ao Estado apenas. E tão somente. Acabou. O papel de vocês não é governar. Ah, não, mas é que os nossos governos são muito mais morais do que os outros. Não são. Não são. Nós vamos ver agora o que aconteceu no Ministério da Saúde, uma decisão tomada pela Bharat Biotech. Nem eles querem saber deste governo. Um ministério comandado por militares. Ah, ele é ruim porque ele é militar? Não, ele é ruim porque as pessoas que estavam lá eram ruins e eram militares. E isso prova que não existe o exclusivismo militar no que respeita à qualidade, à moral e à ética. Portanto, não conspurquem forças permanentes do Estado se metendo com o governo e se metendo com gente que não presta. E comecem também por fazer uma limpeza interna, tirando daí os que não prestam. Porque gente que não presta não pode ter arma. E controlar as armas do Estado. É a melhor coisa que eu posso dizer em defesa das Forças Armadas. Não é mesmo? Então é isso. E agora vamos falar da PF, investigação, urnas, etc. O que tem aí? Eu quero fazer um convite aqui à PF. Vai lá.
Vamos lá. Polícia Federal se recusou a dizer ao jornal Estado de São Paulo, Reinaldo, se recebeu indícios de fraude na urna eletrônica. Segundo o Estadão, em junho, mês passado, o comando da PF determinou às superintendências estaduais que encaminhassem todas as denúncias de fraudes recebidas ou apuradas desde 1996, quando o Brasil adotou a urna eletrônica. Ao justificar esse pedido, o comando da PF afirmou que a Câmara tinha acabado de instalar a Comissão Especial do Voto Impresso, que, diante disso, a corporação precisava consolidar todos os dados referentes a esse assunto. O Estadão fez o pedido via Lei de Acesso à Informação e a PF negou. A instituição se recusou também a fornecer o ofício encaminhado às superintendências nos estados.
Olha aqui, eu não vejo por que a PF, evidentemente a PF não tem que abrir conteúdo de investigação em sigilo. Investigação está em curso. Agora, dizer que há investigações em curso e qual o objeto, qual o problema da PF dizer isso? Aí é um sigilo que não se justifica. em havendo investigação, e se tem investigação sigilosa, sigilosa é. Ah, não, eu quero ter acesso à investigação sigilosa. Não, né? Agora, dizer, olha, nós temos 2, 3, 4, 5 investigações, sim. Aí tem que informar. Não faz sentido fazer sigilo sobre isso. Senão fica parecendo que a PF é um campo de prova de teses amalucadas. Ah, investiga aí. Dá uma apurada aí. Não é assim. A PF não é lugar para apurar aquilo que der na veneta do executivo. A partir do nada. Agora, em havendo investigação, informa o que pode ser investigado. Qual é o problema? Hein? E o Comitê das Diretas, 1983. Tá? É, o primeiro foi aqui no Pacaembu. É, quando o Lélio Abramo anunciou a morte do Teotônio Vilela. Né? E a pessoa que foi comigo disse, você não estava com o Bob, não estava comigo. Eu disse, ai, verdade. É, quem falou também a coisa certa, costuma fazê-lo, sobre as Forças Armadas, foi o ministro Gilmar Mendes, vai.
Ele escreveu o seguinte, os representantes das Forças Armadas devem respeitar os meios institucionais do debate sobre a urna eletrônica. Política é feita com argumentos, contraposição de ideias e, sobretudo, respeito à Constituição. Na nossa democracia, não há espaço para coações autoritárias armadas.
Bom, é o óbvio, né? É o óbvio, mas precisa ser dito. Né? E eu, a menos que eu tenha perdido, Bob Furuia, porque não, a gente não consegue ler tudo, né? É coisa que acaba escapando. A menos que eu tenha perdido, mas se alguém encontrar, por favor, me mande, é, eu não vi o Luiz Fux falar nada a respeito.
É, não.
Com todo esse debate, e olha que ele gosta de um bom debate, né? Ele gosta de levantar teses. Nós vimos isso na votação da suspeição do Sérgio Moro. Não é mesmo? Ali. Não vi ele falar nada. Ele é presidente de poder. Ah, não, mas é que eu sou, como presidente de poder, eu tenho... Não, como presidente de poder, tem de fazer a defesa das instituições. Tudo bem, o Gilmar Mendes é o decano do Supremo, falou, o Barroso tinha falado, mas eu quero ouvir o presidente do Supremo. Bom, o presidente do Supremo outro dia chamou o Bolsonaro para um papinho, desceu, deu entrevista, marcou reunião entre os três poderes. Aí vem um troço como esse... Como esse aluvião e não diz nada? Ô, Luiz Fux. Hã? Insisto, e é uma pessoa assim que gosta de se posicionar, né? Então fale em defesa das instituições. Esse negócio disso daí, eu vou, tô pensando disso daí, de ter um partido disso daí para mim. É, um partido para chamar de meu.
É.
Ai, tem hora que me dá uma vergonha, assim, uma vergonha. A gente tem a expressão vergonha alheia que a gente inventou, né? Que é uma coisa. Uhum. Tem um amigo estrangeiro que não consegue entender nem. Quando não consegue entender direito nem o que é alheio, mas a vergonha alheia. Então, uma vergonha alheia coletiva, né? Uma coisa assim, meu Deus do céu. Ai.
O presidente Jair Bolsonaro, Reinaldo, voltou a comentar hoje a aproximação dele com o Centrão. Centrão não, ele chamou de centro.
Ah, bom.
É, segundo Bolsonaro, a direita tem apenas 150 deputados hoje. E em nome da governabilidade, ele se aliou então ao centro. Declaração não, peraí, foi dada...
Se ele está excluindo o Centrão, ele diz que tem 150... Nossa, quem são essas pessoas? É alternativa para o Brasil? Tem alternativa para a Alemanha, com que eles gostam de se encontrar, né? Falaremos daqui a pouco. Tem 150, é da alternativa para o Brasil, de extrema-direita no Brasil? Porque se não é Centrão, então seria extrema-direita. Não, não tem. Não tem. Ainda não chegamos a esse grau de miséria e de degradação. Mas tudo bem, vai lá.
Declaração foi dada em entrevista a uma rádio no Mato Grosso do Sul. Na sequência,
agora
Reinaldo,
ele está dando tudo quanto é rádiozinho,
uma por
e tal,
dia, né?
Ele está dando entrevista, né? Para espalhar, assim, às vezes tudo é a mesma rádio, mas aí com praças diferentes, né? Para espalhar. É o poder do rádio. O rádio é importante, né? A direita descobriu isso antes da esquerda, não é isso? Mas tudo bem, vai lá.
Aí o Bolsonaro, Reinaldo, ele disse que ainda não encontrou um partido para chamar de seu.
Eu falei chamar de meu, não de seu. Porque do seu eu já sei qual que é. O seu, do Reinaldo Devedo. Eu falei qual é o partido de vocês. Aquilo lá, daquele lá.
É isso aí.
É isso daí. Tá não certo. É nem do PT, não. Vocês devem ser daquele PCO lá. Porque...
O Bolsonaro disse que está difícil, quase impossível encontrar um partido em que possa ter domínio. Diante disso...
Gente, para um pouco. Olha. Há coisas que se fala, e a gente vai lendo assim, porque isso é normal.
Naturalizando.
Olha, Bob, tá difícil um partido que possa ser meu, que eu tenha domínio.
Ele falou isso mesmo.
Ele quer um partido dele, ele quer um partido privado, ele quer ser dono de um partido. Né? Se pudesse comprar um, aliás, né? A gente tá vendo uma dinheirama circulando, né? Um partido meu, difícil ter um partido meu, né? Tá muito difícil. Aí continue.
Diante dessa dificuldade toda, Reinaldo, o Bolsonaro afirmou que o PP, o Progressistas, passa a ser uma possibilidade de filiação.
Para, coitado, ele tá perdido. Como é que é? Ele quer um partido que seja dele, mas está considerando o PP. O PP tem o Arthur Lira, que deu nó no general. Né? O general foi tirar ele para dançar, se deu mal. Tem o Ciro Nogueira, que agora que vai ser o número 2 do governo. Em certo sentido, o número 1. Em muitos aspectos, o governo Bolsonaro, como foi concebido, acabou. Ainda que fosse um monstrengo, uma estrovenga, mas acabou. Ele está pensando em ser dono do PP? É mesmo. No máximo, seria um sócio minoritário. Né? Que aí está lidando com gente experiente. O Fábio Faria está indo para o PP, quer ser vice do Bolsonaro. Né? Uma chapa só de PP, se isso prosperar, difícil. PP tem muito cacique já ali. Né? Receberia Bolsonaro, mas não na condição que Bolsonaro deseja. Mas enfim, nunca se sabe também como é que pode se estabelecer ali esta sociedade. Porque isso aqui fica parecendo uma empresa, né? É um empreendimento. Isso não é política. E você sabe, o Bob Furuia, que o Vole Bene, que eu, agora que eu estou refletindo, que agora eu estou vice, eu tô, já que não me dá atribuição nenhuma, né? Eu fico refletindo.
Sim.
E aí eu faço reflexões certas, né? Isso quando eu não tenho que ir lá resolver problema da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Mas vai, fala aí.
Hoje o vice-presidente da República resolveu comentar essa aproximação de Bolsonaro com o Centrão, falando com os jornalistas. O general fez ainda uma análise...
Adoro falar com jornalista. Olha, adoro. Bolsonaro detesta. Eu adoro. Eu trato bem os jornalistas. Sou super fofo. Tiozão mesmo. Tiozão, tipo abraço, mais um pouco abraço.
O general fez uma análise do cenário político eleitoral. Ele disse o seguinte... O eleitor, que é o eleitor do presidente Bolsonaro, vamos dizer assim, que é uma parcela de 25%, 30% da população, ele olha a pessoa independente do partido em que ele está. Agora, outra parte dos eleitores, que também votaram no presidente, e aí foi uma questão mais programática, vamos dizer assim, de visão de futuro para o país, esses podem até se sentir um pouco confundidos. Isso vai depender, obviamente, então, das ações daqui para lá.
E, né? É dito um pouco em tom de censura, né? Isso. E o TSE, evidentemente, rebate as bobagens, as besteiras, as mentiras ditas pelo mito, vai.
Ontem, o presidente voltou a levantar suspeitas de fraudes nas urnas eletrônicas, né, Reinaldo? Falou que a apuração seria feita de uma forma secreta. Aí o TSE hoje explicou de uma forma bonitinha, praticamente desenhou, para mostrar como funciona o processo de apuração. Segundo a corte, ela é feita automaticamente pela urna eletrônica, antes da transmissão dos resultados, logo após o encerramento da votação, com a impressão do chamado boletim de urna, impressão, que contém a quantidade de votos registrados para cada candidato e partido, além dos nulos e brancos. Ainda de acordo com o tribunal, uma das vias impressas é deixada no local de votação visível a todos, de modo que o resultado se torne público e definitivo.
É isso, lembrando que Bolsonaro promete apresentar as provas de fraude. Cadê? Cadê o cara? Aliás, esse cara já foi desmoralizado. Né? E aí nós voltamos àquela fala do Kassab, que é importante. Né? Esse troço, na verdade, o Kassab disse, sabe por que as pessoas não estão caindo nessa história de voto impresso? Porque as pessoas que estão envolvidas com isso não são pessoas boas. Não são pessoas bem intencionadas. Não são pessoas que prezam pela legitimidade, ao contrário das urnas. É gente que não gosta, inclusive, do regime democrático. Nós vamos ver daqui a pouco com quem se encontrou Bia Kicis, a autora da proposta do voto impresso. Olha aqui, um caso grave. Nós temos, sempre que tem abuso de polícia, nós estamos tratando aqui, porque já há muito tempo, né, nós percebemos que essa pregação toda do Bolsonaro tem tornado mais violentas as polícias. Muitas delas com frações e facções que resolvem atuar como milícias. Sem contar a violência gratuita contra o cidadão comum. Do que é que eu estou falando? Vai lá.
O comando da Polícia Militar de Goiás afastou os agentes envolvidos em uma abordagem violenta que ocorreu na última quarta-feira. Imagens que circulam nas redes sociais mostram 5 policiais agredindo um homem imobilizado no chão. Esse homem é o advogado Orcélio Ferreira Silveiro Júnior. Ele conta que questionou a ação dos PMs contra um flanelinha, um guardador irregular de carros. Em um dos vídeos é possível perceber o advogado sendo arrastado e levando um tapa no rosto. Em outro trecho, a imagem mostra o policial apertando o pescoço do advogado com as pernas. Também recebeu vários socos, a gente separou algumas dessas imagens terríveis.
Oh, meu Deus! Meu Deus!
Olha, quem está no rádio não está acompanhando as imagens, é um troço absolutamente grotesco, feito por um bando de covardes, de bandidos de uniforme, né? Juntam-se 3, 4 para imobilizar uma pessoa de uma maneira absurda, vil. É isso, olha, esse espírito miliciano golpista, que é isso? Esse é o país deles. Entende? Qual foi a resposta do governo?
Primeiro, segundo a versão apresentada pela PM, Reinaldo, o advogado foi contido porque teria invadido o perímetro de segurança durante a abordagem policial ao flanelinha. A polícia relata que ele se recusou a sair do local e não teria se identificado. Depois do episódio, o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, declarou que os policiais extrapolaram o limite e disse que esses excessos não serão admitidos de maneira alguma. O governo ainda emitiu uma nota oficial em que afirma o seguinte: a Secretaria de Segurança Pública de Goiás assegura que ações isoladas que não condizem com as diretrizes das corporações e instituições que compõem esta pasta são rigorosamente apuradas com as devidas punições aplicadas.
Eu fico preocupado quando começa a ter um monte de manifestação isolada. Entende? Começa a ter um monte de manifestação isolada, uma porção delas. E aí, então, nós estamos... Não foi em Goiás que aqueles soldados pegaram um rapaz que estava fazendo um exercício com uma bicicleta?
Foi. Num parque.
E meteram arma na cara dele? Porque o cara estava fazendo manobras com uma bicicleta num parque sem risco de nada. Qual era o problema dele nesse caso, negro? Só pode ser. Porque não havia nenhum outro motivo. Aqui não, ele invadiu o perímetro de ação da PM. Ainda que o advogado, e veja, ele é advogado, ele tem como se defender, ainda que ele tivesse se comportado de uma maneira incorreta, esse é jeito de abordar a pessoa? Dois caras não conseguem, veja, na hipótese de que a pessoa estivesse exaltada, correndo risco, então, sei lá, de ferir um policial, dois, três policiais não conseguem segurar o braço dele, algemá-lo e pronto? Se necessário fosse. Mas não é isso, não. Isso é a glória de mandar. Isso é a vontade de esfolar. Isso é a vontade de bater. Que é o que muitas dessas pessoas querem fazer com todos aqueles que contestam o seu ponto de vista, o seu mundo. E sim, essa orientação parte de cima. Não reconhece os direitos do outro, inclusive de se manifestar. E agora vamos a uma história muito, muito, muito estranha, com muitas contradições, e eu tenho uma questão importante a falar a respeito. Vai lá.
A deputada Joyce Hasselmann, do PSL, acionou a Polícia Legislativa e levantou a suspeita de ter sido vítima de um atentado no último fim de semana. Na madrugada de domingo, a parlamentar disse ter acordado em meio a uma poça de sangue no chão do closet do apartamento dela, com dois dentes quebrados e o queixo cortado. Inicialmente, Joyce Hasselmann pensou que havia desmaiado e se machucado ao cair, mas os ferimentos, segundo ela, tornaram a hipótese muito improvável. Segundo a deputada, a última lembrança que tem é da noite de sábado, quando estava assistindo a um filme na cama. Ao acordar com os ferimentos, ela afirmou ter ligado para o marido, que dormia em outro quarto do mesmo apartamento. Daniel França, que é médico, fez curativos e a socorreu. No hospital foram constatadas 5 fraturas no rosto e uma na costela. De acordo com Joyce Hasselmann, os médicos descartaram a hipótese de queda acidental. Por isso, ela acredita ter sido agredida e acionou a Polícia Legislativa. Ainda de acordo com a deputada, nada foi levado do apartamento. Na internet, Joyce postou um vídeo e afirmou que até agora não sabe o que houve.
Bom, primeiro que há duas versões, né? Numa versão o marido estaria em casa, na outra não estaria em casa. Bom, enfim, aí... Deixa eu dizer uma coisa, ponto final nessa história, não é a polícia do legislativo que tem que investigar isso. Ô, deputada... Acione a Polícia Federal, como Polícia do Legislativo. Aliás, a Polícia do Legislativo anda fazendo coisas que nem tem autorização legal para fazer. Quem tem de investigar isso é a Polícia Federal. Na entrevista que a senhora concede, a senhora sugere que foi vítima de um atentado. Se foi vítima de um atentado, como a senhora sugere, só pode ter sido em razão do seu mandato. Então, peça à Polícia Federal que investigue. Eu não estou entendendo por que não colocar a Polícia Federal. Aliás, ministro da Justiça, como ela está dando entrevista dizendo que pode ter sido em razão do mandato dela, o senhor sabe que pode mandar abrir uma investigação de ofício. Não? Policial... O ministro da Justiça tem competência para pedir à Polícia Federal que abra uma investigação de ofício. Isso não é um assunto privado. Ou então é um assunto privado, acabou. Fim de papo. Mas não é o que ela sugere. só a Polícia Federal tem expertise para tentar saber o que aconteceu nessa história estranhíssima, porque, ao menos, estranha ela é para qualquer um que se acerca da coisa. Não é? O que não pode é ficar nesse limbo. Ah, não sei, será? Não é usual as pessoas acordarem machucadas. Né? Cheio de sangue. Com o marido dormindo ao lado que não viu nada. Enfim. Ou então não estava do lado, não se sabe direito. Polícia Federal. Eu quero saber por que não acionar a Polícia Federal, que tem como fazer uma investigação técnica, isenta e submetida a controle externo. Né? O que não pode é só essa história ficar assim no ar. É isso aí. Ai. Ai, vamos lá. Ai. Ah, delinquência de sempre. Oh, meu Deus, vai.
O presidente Bolsonaro voltou a atacar a Coronavac hoje e é pelo menos a quarta vez que ele fez isso publicamente só nessa semana. Ontem, ao afirmar que a...
Eu nem vi. O que ele falou?
É, mesma coisa. Ontem,
que não
ao...
funciona, que não
é, sei o quê. Isso, é, do contrato, enfim, do Butantan. Ontem, após afirmar que a vacina não tem comprovação científica e insinuar que o Butantan teria superfaturado o preço das doses, o Instituto reagiu e negou as acusações. O governo do estado de São Paulo também emitiu uma nota criticando Bolsonaro. A nota diz o seguinte: o presidente da República delirou. Sem provas, fez falsas acusações contra o Instituto Butantan sobre o preço da vacina Coronavac. Bolsonaro tenta, com isso, desviar as atenções das denúncias contra seu próprio governo, que recusou oferta de grupo empresarial para comprar a vacina por quase o triplo do valor negociado entre o Ministério da Saúde e o Butantan. O Butantan é o único representante da Sinovac no Brasil e na América Latina para comercialização da Coronavac. Portanto, trata-se de uma falácia. O presidente Bolsonaro demonstra, mais uma vez, incoerência na sua fala e nos seus atos para tentar camuflar negociações escusas para aquisição de vacinas com preço 3 vezes acima do praticado no mercado.
É isso, gente. É... Como discordar, né? Como discordar? O general Pazuello recebeu o Mr. John, né? Foi lá oferecer Coronavac por 28 dólares. Quando o preço aqui do Butantan, Sinovac, 10 dólares. Aí o Bolsonaro inventou que teria tido uma oferta da Sinovac por 5 dólares. Aí a Sinovac diz, não, não tem oferta nenhuma, isso não aconteceu. Então, é um troço obcecado. E aí, e é nesse ponto, né, que eu falo da Procuradoria-Geral da República, o Bolsonaro está se insurgindo e está colocando dúvidas sobre uma vacina, um imunizante que compõe o Plano Nacional de Imunização, e que responde por quase 50% da vacinação no país. Ele tem o direito de fazer isso? Em nome do quê? Augusto Aras, isso é liberdade de expressão? E a abertura da Olimpíada. Atenção, meu povo. Olimpíada no singular, Jogos Olímpicos no plural.
Os Jogos Olímpicos de Tóquio começaram oficialmente hoje com a cerimônia de abertura. Foi feita sem público, só com os atletas. Do lado de fora, centenas de pessoas protestaram contra a realização do evento.
Gente, se eu tivesse, olha, uma coisa assim muito triste, ver aquela coisa toda grandiosa, sem público. Isso se eu tivesse ficado acordado para ver, mas eu estava dormindo.
A capital...
Não, só para deixar registrado.
Tóquio já registra um aumento no número de casos da Covid nos últimos dias. Já são 110 pessoas ligadas diretamente à Olimpíada que foram contaminadas pelo coronavírus.
Então, gente, eu... Dizer o quê, né? Era contra também. Nossa, se era contra o jogo, contra... Acho. Eu sou a favor de que as pessoas não fiquem doentes, né? Mas pelo menos a equipe brasileira deu um bom exemplo, é isso? É.
Isso, o comportamento da delegação brasileira foi elogiado, Reinaldo. O Comitê Olímpico evitou aglomerações e decidiu levar apenas 2 atletas na cerimônia de abertura, o Bruno Rezende do vôlei e a Kathleen Quadros do judô. Eles estavam acompanhados do chefe da missão brasileira, o Marco Laporta, e por um oficial administrativo e só. Dos países com grandes delegações, foi a menor comitiva.
Olha, pelo menos que, né, alguém tem de fazer bonito lá fora. Não é isso, Jair Bolsonaro? Né? Alguém tem de não nos envergonhar lá fora, que seja os atletas. É isso aí. É, muito bem, estamos de volta. Ah, vocês sabem que eu... Eu não sei, essa Bharat Biotech não me inspira muita confiança. Quando eu vi da Vênia, viu, Bharat Biotech? Mas é que para receber também vacina, aí teria que pagar para uma offshore que fica em Singapura. Mas parece que a Precisa não está de acordo com as exigências da Bharat Biotech. Vai lá, quem é que fala?
O laboratório indiano Bharat Biotech anunciou hoje o fim do acordo que tinha com a empresa brasileira Precisa Medicamentos e, ao romper a parceria, fez uma grave denúncia. Diz que tomou conhecimento de documentos falsificados que foram envolvidos nas negociações com o Ministério da Saúde. Documentos que foram entregues exatamente pela Precisa para a pasta. Um deles, uma declaração de inexistência de fatos impeditivos, apresenta até um erro de grafia no nome da própria farmacêutica. Está escrito Bharat Biotech com um B no fim, no lugar do H.
Olha aqui. Dá nota da Precisa, vai primeiro. Vem.
Ela soltou uma nota lamentando o ocorrido e chamando a decisão de precipitada. Segundo a Precisa Medicamentos, o fim da parceria foi consequência direta do caos político que se tornou o debate sobre a pandemia no Brasil.
Não, foi consequência direta do fato de não se conseguir explicar tramóias. Ou Precisa, não é? A própria farmacêutica indiana está dizendo que os documentos não são documentos oficiais, está acusando falsificação. A coisa ficou muito ruim para vocês, é muito impressionante que essa empresa Precisa seja intermediária desse negócio. E depois Jair Bolsonaro questiona. Vejam em que se transformou o Ministério da Saúde. Eu quero voltar aqui um pouco ao começo do programa, né? Esse programa que não perde o fio. Alô, General Braga Neto, ministro da Defesa, o senhor está orgulhoso, e também o comandante do Exército, da gestão do general Pazuello, um general da ativa à frente do Ministério da Saúde, onde aconteciam esses horrores? E ainda ameaça a sociedade brasileira com golpe? Para quê? Para impor o padrão moral que vigorou no Ministério da Saúde? Um inquérito civil, rapidamente.
A Procuradoria da República do Distrito Federal abriu um inquérito civil sobre a acusação de pagamento de propina pelo ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. A investigação tem como objetivo apurar se houve improbidade administrativa praticada pelo então diretor e por outros agentes públicos e privados.
Eu não sei se você falou pagamento de propina pelo... Não, é pedido de propina, eu não sei. Pedido, pode ser que eu tenha ouvido errado, mas não, assim, investiga o pedido de propina que ele fez. Né? E tem uma questão aí envolvendo o Luiz... Vai, eu vou falar, vamos lá.
Ministra Rosa Weber do Supremo pediu a manifestação da PGR, da Procuradoria-Geral da República, sobre a abertura de uma eventual investigação do deputado Luiz Miranda por suposta denunciação caluniosa contra o presidente Jair Bolsonaro. A decisão da ministra é praxe, né? De praxe, e normalmente ela segue a recomendação do MPF.
Normalmente, mas pode não seguir, né? Não. Lembrando que no caso do presidente Jair Bolsonaro, ela não concordou. Né? E depois a procuradora, que lembra, a procuradoria no caso de Jair Bolsonaro disse da prevaricação, eventual prevaricação, a procuradoria disse, vamos esperar o fim da investigação, depois decide, a ministra disse, não, é agora. Aí a procuradoria falou, tá bom, então eu voto a favor da abertura. Né? Ela pode discordar. Olha aqui, esse pedido de investigação foi feito pelo ministro da Justiça, porque o presidente pediu, não faz o menor sentido. Por que a denunciação caluniosa? O Luiz Miranda disse, eu fui e avisei o presidente. Pergunta, avisou? Avisou. O presidente disse que ia acionar a Polícia Federal. Acionou? Não acionou. Disse, ah, eu avisei o Pazuello. Mas onde está a denunciação caluniosa? Mas o problema que o deputado apontou e o irmão dele, Luiz Ricardo, né?
Isso.
O problema existia. Está aí. A Barata Biotech acaba de romper com a Precisa. Existia. Acusando falsificação de documento. Até. Que história é essa? De denunciação caluniosa. Até porque o Luiz Miranda não acusou... Não foi o Luiz Miranda que acusou o presidente de prevaricação. Não, nem conheço o Luiz Miranda. E olha... as referências que eu tinha não eram nada boas. Agora, nesse caso... Não foi ele que acusou o Bolsonaro de prevaricação. Quem está acusando o Bolsonaro de prevaricação são outros, são senadores. Porque entendem que, diante da denúncia apresentada pelo Luiz Miranda, ele deveria ter feito alguma coisa. E que se saiba, além de ter, segundo ele, avisado o Pazuello, não fez. Não chamou a Polícia Federal, por exemplo. E se chamasse, teria o que ver, não? A CPI... Como disse a Precisa, ah, o tumulto político. Não, não é tumulto político. O que se pegou ali foi um monte de coisas erradas. A própria farmacêutica está dizendo isso. Né? Ah, não, mas assim não é possível. Assim, olha, os meus ídolos tomando vacina, como é que pode? Eu que sou aqui um anti-vacina, que acho que vacina pode fazer a pessoa virar jacaré, né? Daqui a pouco vai ter um monte de bolsomínio, né? Dizendo, meus heróis tomaram a vacininha. Oh, que coisa feia, vai.
O senador Flávio Bolsonaro se vacinou contra a Covid-19. Foi o primeiro Bolsonaro a fazer isso. Pelo menos o primeiro a postar o vídeo nas redes sociais. Ele tomou a dose ontem no Rio de Janeiro. Ele, que tem 40 anos, perdeu a data correta, precisou passar pela repescagem e foi vacinado pelas mãos do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O 01 provocou. Junto com o vídeo, ele escreveu o seguinte: obrigado ao negacionista, entre aspas, Jair Bolsonaro, por garantir a vacina nos braços de todos os brasileiros.
não divulgaram que vacina ele tomou?
Não.
Não aproveitou para fazer campanha contra a Coronavac? Né? Negacionista sim, meu filho. Qual o problema? Vai lá, vê o que você vai falar. Ah, agora sim. Olha que coisa bonita. Olha que coisa bonita. Né? Bia Kicis recebendo grandes pessoas, com grandes teses. Ela, Eduardo Bolsonaro. Vai lá. Fala. Ela, a mulher do voto impresso. Né?
Ela mesmo.
Esta patriota que defende boas causas. Esta patriota que é contra a imigração de sírios para a Alemanha. Que coisa bonita. Vai.
A deputada bolsonarista se reuniu com uma parlamentar de extrema direita da Alemanha. Beatrix von Storck é conhecida no país por suas políticas anti-imigração. Pior que isso, Reinaldo. Ela é investigada pelo Serviço de Inteligência Alemão por propagar ideias neonazistas e xenofóbicas. Além de Beatrix, Eduardo Bolsonaro também se encontrou com a deputada alemã. E postou um momento nas redes sociais. Na legenda da foto, Eduardo disse que os dois têm em comum os ideais de defesa da família, proteção das fronteiras e cultura nacional. Biaquices, por sua vez, escreveu que os conservadores do mundo estão se unindo para defender os valores cristãos e a família.
Muito cristãos. Então vocês já viram aí foto da Biaquices com a deputada Beatrix von Storck e vocês viram foto do Eduardo Bolsonaro. E eles dizem que estão defendendo os valores cristãos. Então, vamos ver quem é a Beatrix, ou Valeu Bene, chance que você terá de exercitar o seu alemão fluente.
Fluentíssimo, né? Beatrix e Eduardo Bolsonaro foram muito criticados, Beatrix von Storch é neta, olha, eu vou tentar acertar o nome, Lutz Graf Schwerin von Krosigk. Bem.
Nossa, mas olha, é alemão com sotaque berlinense. Eu achei maravilhoso.
Eu até procurei na internet aqui, ó.
Lutz Graf Schwerin von Krosigk.
Ficou parecido. Parecido. Ele é ministro das Finanças na Alemanha nazista. Nas redes sociais, o perfil do Museu do Holocausto lamentou esse encontro. O perfil do Movimento Judeus pela Democracia comentou o seguinte: sob a capa do conservadorismo, o bolsonarismo não se preocupa mais em esconder suas simpatias. E diante das críticas, Biakice se manifestou, tentou se defender e escreveu: a deputada Beatriz von Storch é uma parlamentar conservadora que denuncia a política de imigração na Alemanha e ataques às liberdades individuais, como a liberdade de expressão.
É isso.
Nada desabou na sua conduta, por tudo que pesquisei. É a mesma narrativa contra conservadores aqui e no mundo.
Claro, é a mesma. Coloca aí a foto do vovô dela ao lado do Hitler. Olha que coisa bonita. É o avô da Beatrix, que foi ministro das finanças do Hitler. Aliás, não caiu, continuou até o fim. Ele era tão convicto que quando os aliados ocuparam a Alemanha, teve um pedacinho ainda de governazista por algum tempo, o chamado governo de Flensburg, lá no extremo norte da Alemanha, na fronteira com a Dinamarca, e ele continuava a ser governo nazista, já com Hitler morto, já com Goebbels morto. Aí vocês vão dizer assim: ah, não, mas o avô é o avô, a neta é a neta. Não, a neta tem os mesmos valores do avô. Esse partido, ele está coalhado de neonazistas. Mas a deputada Biakices acha que é uma gente cristã, os conservadores cristãos. Aliás, quer ver, o avô da Beatriz também era cristão. Coloque imagens aí do que o cristianismo nazista produziu. Vamos lá, vamos lá. Olha que coisa bonita. Quem está acompanhando pelo rádio está vendo um monte de pessoas esquálidas em campos de concentração, provavelmente judeus, mas não só, mas principalmente, né? Ali, pessoas esquálidas, montanhas de corpos. É o cristianismo da Beatrix. É o cristianismo. Olha que coisa bonita. Olha quanta coisa cristã essa gente produz. Né? Povoando o céu, é isso que quer dizer o cristianismo, montanhas de corpos, de almas que foram povoar o céu, não é? Extrema direita que está sendo acompanhada de perto pelo serviço de inteligência da Alemanha, mas a deputada Biakices, ela tem uma pauta, ela não quer a Alemanha invadida por sírios, isso ofende o senso de conservadorismo da Biakices. A senhora não se envergonha? Como é falar para um bando de trouxa que a segue, hein? A senhora quer me processar? Vamos conversar? Vamos ver a senhora recebendo a neta do nazistão aqui. Aliás, eu tenho vergonha alheia, aí sim, por alguns judeus que apoiam o bolsonarismo. Porque não são antissemitas declarados em razão de alguns acordos muito particulares envolvendo comunidade evangélica, mas algumas pessoas ligadas ao governo de Israel, e aí então faz a defesa de Jerusalém como capital de Israel por uma questão evangélica, e aí vira uma salada. A verdade é que quando eles têm de fazer escolhas políticas, eles fazem escolhas políticas de partidos que têm uma perspectiva racista. Racista. Esse partido que veio aqui, esse partido está coalhado de neonazistas. E os valores da neta não são diferentes dos valores do avô, que ficou tão até o fim com Hitler, que mesmo Hitler morto, mesmo Goebbels morto, ainda tentou uma republiqueta de nazistas no norte da Alemanha, como se tentou na Itália, aí por um pouco mais tempo, a República de Saló. Ai, que cristianismo bonito, Biakices! Nossa, eu olho para Biakices, eu vejo a imagem do Cristo humilhado. Não é mesmo? Que coisa. Olha, a senhora não pode pensar na Alemanha invadida por aquele bando de sírio, né? Sendo tomada pelos turcos. Para a senhora e para o Eduardo, que nojo eu tenho de vocês. Nojo mesmo, físico. Né? Se um dia a senhora ficar perto de mim, não fica muito perto, porque eu posso manchar esse seu terninho cafona. É isso aí. E falávamos sobre racismo e a intimidade dessa gente toda com essa coisa. Vai lá.
O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União entraram com um processo contra Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, por uma fala de cunho racista no começo deste mês. Os órgãos pedem uma indenização por danos morais coletivos de R$5 milhões e a criação de uma campanha pública federal antirracismo no valor de R$10 milhões. No dia 8, o Bolsonaro fez um comentário sobre o cabelo crespo de um apoiador que o acompanhava na saída do Palácio da Alvorada, no cercadinho. Aos risos, o presidente comparou o cabelo dele a um criadouro de baratas e perguntou quantas vezes por mês o rapaz lavava o cabelo.
Vai, não, continua. Continua, porque a abjeção tem que ir até o limite, vai.
Nessa ocasião, o apoiador deu risada do comentário e disse que não é um negro vitimista, afirmando que o presidente podia sim, tinha o direito de brincar com ele sobre o assunto. Para o MPF, porém, o registro do cidadão no sentido de não se afetar com o comentário não descaracteriza a prática racista do presidente.
É, tem o um vídeo aí, não tem?
Tem o um trechinho.
Como é que tá a criação de barata aí? Olha o criador de barata aqui.
Vai dar processo, hein, presidente? Vai dar processo.
E depois esse cara foi lá participar da live do Bolsonaro e num dos ataques boçais que o Bolsonaro fez à democracia, ele riu, ele achou engraçado. Ah, quando o Bolsonaro disse estou zagando pra CPI, ele riu, ele achou engraçado. Olha aqui, rapaz. Seja lá qual for. Ah, o nome dele é Michael Sullivan, lembrei. É, o Michael Sullivan, né, deve ser em homenagem ao compositor, é, racismo é crime de ação pública incondicionada. Ainda que você covardemente não tenha decidido acionar ninguém, porque você gostou, né? Covardemente não, porque você gostou, né? Você achou bonito, você disse que não é vitimista. Você acha que não ser vitimista é comparar o seu cabelo e de todos os outros negros a criadora de barata. É uma coisa que aquele Rodrigues lá da Fundação não diria, né? Como chama? É Sérgio Rodrigues?
Sérgio Camargo.
Sérgio Camargo, né? Não diria porque, afinal de contas, Sérgio Camargo é careca, né? Então, nesse caso, talvez as baratas deslizassem, segundo a perspectiva do presidente. Isso é nojento, é racismo. Crime de ação pública incondicionada. Portanto, ainda que o cara não tenha acionado, né, a justiça, o Ministério Público pode, de próprio ofício, tomar providências. E tem uma outra também envolvendo o presidente e faz muito bem o advogado Tiago Pavinato por ter entrado com essa ação. Vai lá.
Ele acionou o Ministério Público Federal para que mova uma ação penal contra Jair Bolsonaro pelo crime de racismo qualificado devido a falas homofóbicas proferidas pelo presidente na última quarta-feira. Durante entrevista, um dos funcionários de uma emissora que o entrevistava, diz que tomou ivermectina.
Jovem Pan e Tapetininga. Nesse caso, tem que falar porque envolve uma ação. Né?
Certo. Um dos funcionários da Jovem Pan de Tapetininga disse que tomou ivermectina quando foi contaminado pela Covid-19. O remédio é ineficaz, a gente sabe, contra o coronavírus e é defendido sem fundamentação científica pelo presidente. Em resposta, Bolsonaro diz, cuidado, ivermectina mata bichas, hein? Toma cuidado.
Mas sabe o que, que é, gente? Ele estava brincando, né? O nosso presidente, quando ele brinca, ele fala que cabelo de negro cria barata, ele fala de remédio que mata bicha, que é o jeito que ele tem de ser bem-humorado. Porque quando ele não está bem-humorado, ele está ameaçando dar golpe. Muito bem, meninos, vocês têm 45 segundos para duas retrancas sem comentário, porque a informação já fala por si, vai.
O ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, emitiu uma nota técnica preocupante e disse que o aumento de demanda pode levar a um esgotamento de energia das fontes de energia já em novembro deste ano, no fim do chamado período seco, período sem chuvas. De acordo com o ONS, os níveis de armazenamento dos reservatórios devem chegar perto do limite no fim do ano, principalmente nos subsistemas Sul e Nordeste.
O país precisaria da importação de 2 gigawatts de energia para suprir a falta. E a capacidade da cantareira, rapidinho, vai bem?
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais projeta que o sistema Cantareira deve terminar o ano operando com menos de 30% da capacidade. O volume é semelhante aos 27,3 de dezembro de 2013, pouco antes do início daquela crise hídrica no estado. Abaixo de 30% é considerado fase de alerta pela fornecedora Sabesp.
A mim me parece que o governo não está dando a devida importância, porque seria ruim politicamente. Mas, né, fiquemos atentos, é isso aí. Ô, Valha, eu sou muito sacana, eu falei 28, 29, mas vai ser 27, 28. Então... em um minutinho aí, vai.
A prévia da inflação oficial brasileira ficou em 0,72% em julho, o pior resultado, Reinaldo, em 17 anos, o pior desde 2004. Vilões foram de novo energia elétrica, combustíveis e os alimentos. Resultado veio acima das estimativas do mercado.
Olha, o negócio é o seguinte, especialmente alimento, energia elétrica, aí tem o fator tal, especialmente alimento, é a velha história da inflação de alimentos. Acho que o governo também não está se dando conta do tamanho desse problema, né? E isso afeta principalmente os pobres, né? Eu fosse o presidente Jair Bolsonaro, estaria mais preocupado. Mas, né? E, claro, lamento pela situação das pessoas que passam por isso. Rapidamente, a vacinação na Avenida Paulista.
A Prefeitura de São Paulo vai adotar uma novidade nesse domingo. Com a Paulista fechada, serão montados 2 pontos de vacinação contra a Covid na Avenida. Um no começo, próximo à Rua Teixeira Silva, e outro no fim, já quase na Consolação.
Assim, o Flávio Bolsonaro tomou a AstraZeneca, tá?
Isso.
A vacina que ele tomou. É isso aí. Encerramos a semana com nossa homenagem a Amy Winehouse. 10 anos da morte hoje, né? Ô, vai, Benny, as lágrimas acabam secando, meu filho. Fazer o quê, né? É isso aí. Então, tchau, até segunda. All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I've died accustomed to. Once it was the ride, when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't own nothing to me, but to walk away, I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day. Do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again, should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. So we are history, the shadow comes, the sky is a fall. I could say no regrets, and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets.
Você ouviu O É da Coisa, na Band News FM.